Agora na Metrópole FM, fim de noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano, da Primeira Igreja Batista de Andradina.
Boa noite, meus amigos, meus conterrâneos. Estamos indo em frente nesses dias difíceis, mas com fé em Deus, nós vamos ter bom êxito na nossa jornada. Começamos já o nosso programa com o cântico do conjunto Prisma, Canto da Família.
Uma grande família, a família de Deus. Vamos aproveitar este momento para ampliarmos essa união como família. Cumprimente seu amigo ao lado, diga para ele como é importante estar aqui hoje fazendo parte do louvor a Deus.
Está aqui, Ele está presente entre nós.
O pastor Antônio Renato Gusso escreveu Balanço Geral. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ageu 1, verso 7. De tempos em tempos é saudável parar e fazer uma avaliação de desempenho. As empresas obrigatoriamente preparam seus balanços anuais. Empresários mais dedicados vão além e não dispensam os balancetes mensais ou até mesmo semanais. Eles sabem que é importante verificar os resultados de suas ações para mudá-las quando necessário. Caso contrário, o indesejado prejuízo pode aparecer e levá-los à falência. Na vida espiritual é semelhante. Periodicamente é bom fazer um balanço. Como o povo não pensava para fazer o balanço geral tão necessário, Deus mesmo apresentou um balanço que havia feito na vida deles e desafiou-os a analisarem os resultados e os caminhos que levaram até aqueles resultados. Eles viviam num corre-corre incessante que dava quase nada de positivo. Tinham várias preocupações com o bem-estar pessoal, enquanto negligenciavam os assuntos que envolviam Deus. No caso específico deles, tratava com descaso o templo do Senhor, que estava em ruínas, ao mesmo tempo em que viviam demasiadamente preocupados com o conforto e o embelezamento das próprias casas. O balanço era claro, mostrava que Deus não era prioridade. Ainda que em circunstâncias ou situações diferentes, o apelo deste texto continua atual. Também nós, olhando para nossa condição espiritual, podemos concluir se nossos caminhos aqui, sinônimos de atitudes, têm nos levado a lugares que estão de acordo com o desejo de Deus. Sempre é hora para um bom balanço. Pare e analise. Veja por onde os seus caminhos o têm levado e se por acaso você percebe que eles não destacam Deus como prioridade, peça perdão e volte atrás. Mude suas atitudes. Ou, no linguajar da Bíblia, trilhe por outros caminhos. Sua situação presente tem boas chances de ser o resultado de ações do passado. O balanço do cristão só é positivo quando mostra Deus como prioridade. É, neste tempo que nós estamos vivendo aí, há muita gente que precisa parar e pensar, não é? Aonde que o seu modo de vida, aqui no caso caminhos, tem levado você? A uma satisfação ou a uma insatisfação? Ao lucro ou ao prejuízo? Depende de você. Nós te agradecemos, nosso Deus, por mais um dia. Agradecemos também pela nossa vida, pela saúde que o Senhor nos tem dado. Também te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem olhado para nós cada momento com um amor muito grande. Tem perdoado as nossas faltas, as nossas falhas e tem nos dado a segurança de que contigo tudo vai melhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Música que vai ser interpretada pelo conjunto Prisma.
Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão, tá, lá, lá.
Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão, tá, lá, lá, lá. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo. Mais perto.
Hoje eu quero tratar sobre benevolência. O profeta Miqueias escreveu no capítulo 6, verso 8, da sua seu livro o seguinte: ser humano, você já foi informado do que é bom, do que Adonai exige de você. Apenas que haja com justiça, que ame a graça e que ande em pureza para com seu Deus. Esses três requisitos aqui que o profeta impõe, não é? Que haja com justiça, isso é uma coisa que nós devemos realmente fazer. Que ame a graça, quer dizer, o favor de Deus que a gente não merece. Isto é, que Ele abençoa nossas vidas em situações de crise, de problemas, de dificuldades. E talvez você, graças a Deus, não teve esse Covid-19. Levante a mão para o céu, agradeça a Deus que você está imune ainda e tome cuidados. E finalmente que você ande em pureza para com seu Deus. O mundo hoje, a vida hoje se caracteriza pelo caminho ruim, pela impureza, pela indecência. Nós vemos isso estampado aí. Hoje corpos estão sendo exibidos. É. Então, o que a gente vai fazer, não é? Aqui a gente tem uma retomada de vida. Mas a benevolência fala do tratamento com o próximo, com o irmão. Em Deuteronômio 15, verso 12, ele diz: quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º o despedirás forro. E quando de ti o despedires forro, não o despedirás de mãos vazias. Como é que a gente trata as pessoas que trabalham para a gente? Como é que a gente age com eles? Se eles estão fazendo um serviço para a gente, é porque não tem outro. Não tem outro melhor para ele. Isso vai se ampliar agora. Agora, quando passar toda essa tormenta do coronavírus, nós vamos enfrentar situações difíceis. Então, ele diz aqui, você não vai despedir o seu funcionário de mão vazia. É. Hoje nós estamos vendo como os preços estão subindo. Vai com R$50 no mercado e aventure. Você vai voltar com 3 coisinhas e talvez devendo até mais 50. É, chegamos a um tempo assim, infelizmente o brasileiro é assim. Infelizmente. Se aproveitar da tragédia, da desgraça, para usufruir lucro. É assim que nós precisamos pensar. Como é que nós estamos tratando os outros? Gostaríamos de ser tratados como nós os tratamos? Cuidado com a hipocrisia espiritual. Em Tiago, capítulo 2, verso 15 e 16, lemos o seguinte: se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas se não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Que Tiago está falando aqui, o irmão do Senhor Jesus? O que ele está dizendo aqui? Que às vezes as pessoas que estão junto conosco estão passando por dificuldades. Eu li certa vez um relato de um diácono indígena, um índio, lá nos Estados Unidos, que uma família estava passando por necessidades e a igreja resolveu ir fazer um culto e implorar a Deus por aquela família. E o povo chegou e tudo, e se acomodaram lá no templo. Daqui a pouco chegou, parou uma carroça em frente ao templo e desceu um rapaz, que era o filho daquele diácono índio, passou a mão num saco de arroz, levou lá para a frente da igreja, botou na frente do púlpito, foi lá, buscou um saco de feijão, depositou lá, uma lata daquelas latas de banho de 20 litros, com carne de porco, tudo ali, colocou lá, mais algumas coisas. Ele disse: irmãos, o meu pai não pôde vir para a oração, mas mandou as orações dele. Sabe, às vezes a gente é hipócrita. O irmão está com dificuldade e a gente pode ajudar. Irmão, vou orar por você. Deixa de ser hipócrita, de ser mentiroso. Porque você vai chegar na sua casa e você vai esquecer. Você não vai orar por ele. Tem de fazer coisas efetivas. Coisas objetivas. Por isso que o cristianismo hoje é uma coisa terrível. Por isso que Mahatma Gandhi disse: o cristianismo seria bom se não tivesse os cristãos. Você já imaginou isso? Que deve ser, o cristianismo deve ser a religião mais pura, no sentido de nós nos dedicarmos a Deus, de dedicar ao próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes nós somos hipócritas espirituais, aura de santidade, mas na realidade nós somos mentirosos, muitos de nós. Aprenda essa lição. A outra coisa: reparta as bênçãos que Deus te deu. Em Deuteronômio 15, 14, lemos: liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. Deus te deu. Ah, mas custou o meu suor. Você queria o quê? Que Deus... Você acha que Deus vai premiar vagabundo? Ele não abençoa. Tanto é que ele criou o trabalho junto com o homem. Quando criou o homem, disse: olha, você vai lavrar e cuidar desse jardim aqui. Ele não criou o homem para viver como um burguês lá, sentado no sofá, não é? Tomando sua cervejinha, comendo as bolachinhas, assistindo televisão. Não. Deus criou o homem para o trabalho, porque o trabalho enobrece. Então, às vezes nós temos... Ah, mas por que fulano não tem? Às vezes uma tragédia, uma doença, apanhou a família dele e ele teve de gastar o que tinha. E até emprestar. Então aquilo que Deus te deu, você vai abençoar seu irmão que está em dificuldade. Parou para pensar nisso? Lembrou de um irmão que está em dificuldade? Pense nisso. Às vezes as cestas básicas das igrejas, os tesoureiros da igreja têm de correr no mercado para comprar, porque os irmãos não dão os elementos. E depois querem ser cristãos, depois querem ser aclamados. Em último lugar, limpe o seu coração de qualquer mágoa. Nessa hora de necessidade, não pense: ah, me fez aquilo. Você está devolvendo, você está agindo com vingança e você não quer fazer nada. E diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Provérbios 25, 21. É simplesmente limpar o coração e ajudar quem precisa de você. Em último, imite Jesus. Em Marcos 10, 45, lemos: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pense bem Simplesmente Jesus, o dono do mundo, veio aqui não para ser servido, nem para ser honrado, né? Nada disso. Não é como o presidente do país que vai no outro país lá, que ele ajuda, botou dinheiro lá, dinheiro da gente lá, e aí aclamado, é isso e aquilo, a gente sabe que isso é uma mentira, uma hipocrisia tremenda. Jesus não veio para fazer isso. Jesus não veio para ser aplaudido, não. Ele veio para ser crucificado. Por isso que diz que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a razão por que nós estamos aqui, para servir. Enquanto estivermos vivos, vamos servir. É a melhor forma de benevolência que podemos prestar no âmbito desta terra. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa noite para você e toda a sua família. Deite, fale com Deus, limpe a sua consciência e amanhã faça alguma coisa em favor de alguém. Vamos ouvir com o Prisma, encerrando o trabalho desta noite, o programa desta noite, o amor sem Deus. O amor sem Deus é passageiro. Um abraço.
Nosso desejo para vocês, que Cristo nunca morra, que Ele esteja sempre vivo, bem presente na vida de todos vocês. Amém?
Você ouviu na Metrópole FM, Fim de Noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano.